voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com o seu Central Manhã e você continua interagindo com a gente. Aqui quem participa conosco é o Francisco Gomes. Ele disse que o nome é regador, é rangedor. Ontem ele falou aqui da mensagem regador. Tá desculpado, grande Francisco Gomes. Tem também aqui a Sebastiana Mendes, ela que manda um bom dia para todos nós. Tem aqui novamente aqui a Sebastiana Mendes, ela diz que Deus abençoe nosso dia. Amém. Vamos estar nessa expectativa para que possamos ter realmente um dia muito abençoado. Mas agora vamos até a capital federal, onde está o repórter Nildo Costa. Nildo, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Primeiramente, como é que está o tempo aí na capital federal, ô Nildo?
O tempo tá bom, né? O tempo tá bom, nublado, né? Agora ó, tá nublado. É parecendo até um solzinho aí, mas nós temos aquele período de chuva aqui em Brasília, né? Portanto, pode muito, chover aqui
muito
a
frio
qualquer
aí,
momento.
Nildo. Muito frio?
Às vezes, não, calor mesmo. Né? Calor de manhã, chuva à tarde, frio à noite. É isso que é mais ou menos assim.
E as movimentações aí na política,
primeiramente,
como é que
bom
estão?
Dia, viu? Tá, movimentado como sempre. Primeiramente, bom dia para você, Jalba Pereira.
Bom dia.
Você
também.
Bom dia para todos. Bom dia a você que acompanha aqui o Central Manhã. Bom, política aqui é o que mais tem, meu caro Jalbert. É o seguinte, foi definido outros relatores das propostas daquele pacote de corte de gastos prometido pelo governo federal, enviado aqui na semana passada. Né? Agora essas propostas têm a previsão para a votação na próxima semana, mas ainda encontro muita resistência, principalmente naquele tocante às medidas que muda aí a política do salário mínimo, também do PPC, né, e do abono salarial. São os temas mais polêmicos nesse pacote de corte de gastos. E aí, as bancadas ontem, várias se reuniram, e entre elas a do MDB, que tem o líder agora também do projeto de lei, que é o Isnaldo Bulhões, que é do MDB de Alagoas. Ele vai relatar a proposta que limita o ganho real do salário mínimo, os limites do marco fiscal. Né? E o MDB ontem fez uma reunião com a sua bancada para discutir dois temas, né? A reforma tributária e também esse pacote de cortes de gastos. Depois da reunião, eu ouvi o deputado do Maranhão, Kleber Verde, do MDB, sobre esse pacote de cortes de gastos, e essa reunião contou com a presença da Simone Tebet, que é ministra do Planejamento, né, que explicou para os MDBistas o que o governo pretende aí, e inclusive aquele pacote, o pacote que trata sobre o abono salarial, ele será desidratado, né? Vai haver mudanças aí em vários pontos. Vamos acompanhar o que disse o deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão.
Um dos temas fundamentais é um projeto de lei de corte de gasto por parte do governo, que vai discutir a questão do salário mínimo, que vai discutir, por exemplo, a questão do BPC. E é importante ressaltar, eu friso isso com muita tranquilidade, de que este Congresso e esse governo, e ao mesmo tempo, enquanto parlamentar, nós temos aqui trabalhado, discutido e modificado parâmetros de garantia de direitos. Hoje, é bom ressaltar que no passado, o amparo assistencial era para quem tinha 70 anos. Nós baixamos para 67. E hoje, o amparo assistencial é dado ao brasileiro com 65 anos de idade. Isso não está sendo modificado, é bom que se ressalte. Isso é muito importante. Ao tempo em que, no passado, somente numa casa onde tinha um casal ou companheiros, somente um tinha direito. Hoje, os dois podem obter o benefício assistencial. Os dois podem buscar o amparo assistencial ao completar 65 anos. Ou seja, a renda de um que recebe o amparo não interfere na renda per capita do outro. Portanto, mantém-se a renda per capita de um quarto do salário mínimo para baixo. E isso é muito importante, ou seja, os parâmetros estão mantidos. O que se está buscando nessa modificação é estabelecer os critérios para a garantia do amparo assistencial por invalidez, que precisa, eventualmente, de uniformidade de procedimentos, não só por parte do governo, mas também por conta do judiciário, que há, inclusive, questionamento, dúvidas, e nesse sentido, muitas das vezes, se tem ampliado essa base de atenção a esse benefício, muitas vezes sem fazer jus a esse direito. Por isso, nós ressaltamos a importância de estarmos aqui vigilantes, acompanhando, porque o que nós queremos fazer aqui é garantir direitos aos nossos trabalhadores e nenhum passo atrás. Nós temos que avançar, mas corrigir distorções é necessário, é possível. Então, essa reunião de hoje foi exatamente nesse sentido, para buscarmos corrigir aquilo que eventualmente precisa ser modificado, alterado, para em benefício daqueles que precisam receber. Então, nós precisamos manter o direito do lavrador, do pescador, a mulher com 55 anos, o homem com 60, do amparo assistencial, o idoso com 65 anos, e as pessoas com invalidez que precisam ter, por parte do governo, recurso para pagamento desses benefícios.
Nildo Costa.
Está aí as falas do MDBista, deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão. As relatorias, quem vai ficar com a PEC? Ontem até citamos o deputado Rubens Pereira Júnior, havia dito que ele havia pedido força, né? Porque lá na semana passada falávamos muito no Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, que pudesse relatar a PEC 45 de 2024. Essa relatoria ficou com Moisés Rodrigues, ele é do União Brasil do Ceará. Os outros relatores serão Átila Lira, do PP do Piauí, ele vai relatar o projeto 210 de 2024, que autoriza o governo a limitar o uso de créditos tributários em caso de déficit das contas públicas. E como eu falei, eu repito aqui, Isnaldo Bulhões, MDB de Alagoas, ele ficará com a proposta que limita aí o ganho real do salário mínimo aos limites do marco fiscal, inclusive que trata também sobre o PPC, né? E o benefício de prestação continuada. Então, são aí esses temas. Agora, essas propostas ficarão hoje, quinta-feira, já praticamente final de semana, né? Você não tem esse privilégio, e nós não temos esse privilégio, né? Trabalhamos muito até sexta-feira. Não tem isso, né? Mas hoje já é quase fim. Hoje já começa praticamente o final de semana dos parlamentares. Geralmente, quinta-feira, eles já pegam o avião, vão para suas bases, né? Então, já acabou a semana aqui. Então, só na próxima semana vamos ver se resolve. O governo liberou aquela portaria, você lembra que eu tinha informado, né?
Sim.
Que o brasileiro, o governo tinha publicado uma portaria para dar um jeito, coordenar aquela decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e liberar as emendas. Eu falei em 3 bilhões, é o que o governo havia anunciado. Ontem chegou para nós aqui, são 6,4 bilhões de reais.
Muito
que
dinheiro.
Foi liberado, que será...
E amém que tenha fiscalização, né, grande Nildo? Não é só liberar o dinheiro, tem que ter fiscalização, tem que ser empregado em alguma coisa.
Mas a portaria foi exatamente para dar um drible nessa decisão do ministro Flávio Dino, entendeu? Pelo menos aqui, o governo está liberando essas emendas que já estavam para execução de 2023, né, orçamento de 2024 e tal. Então deu um jeitinho brasileiro, porque agora uma coincidência, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, só definiu os relatores dessa proposta depois que veio essa portaria ali. Esses 6,4 bilhões de reais. E aí ele ainda disse, trouxemos ontem a fala dele, de que não tinha nada a ver e o que estava pegando aqui para a votação dos projetos do governo seria apenas o tema, o que estava tratando o tema, né? Mas que o governo não tinha voto. E na verdade está aí depois da liberação dessas emendas de 6,4 bi, aí o Arthur Lira já definiu os relatores e os projetos andam aqui na Câmara, previsão de votação para a próxima semana.
Ou seja, se não é liberado, liberadas essas emendas, o negócio poderia ficar parado, né, Nildo?
Poderia... Não, eu um pouco mais direto, ficaria parado, né? Porque a ausência aqui para fechar a nossa participação, né, Jalber? Porque com essa ausência, a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai passar por um outro procedimento logo mais às 10 horas, né? Vai fazer lá um novo procedimento para evitar, segundo a equipe médica, evitar novas hemorragias, evitar novos sangramentos. Então, ele está ausente, é claro, está na UTI. Então, os ministros do governo e que tem que ser debruçado para fazer essas negociações aqui com o Congresso Nacional. E quando o dono da casa anotar, os funcionários têm mais dificuldade para negociar com os fornecedores. Fica
isso
difícil.
É verdade. Muito obrigado, Nildo. Amanhã você volta com mais informações aqui no Central. Amanhã aproveite aí essa quinta-feira. No final da tem quinta, tem sexta. Sei que você tem outros afazeres nos finais de semana e assim vai dando continuidade.
Aqui está só começando, João. Aqui até 10 horas ainda tem muito trabalho. Até 22 horas, melhor dizendo. Tem muito trabalho.
Tá bom, Nildo. Muito obrigado aí pela sua participação. Amanhã temos mais participação do Nildo Costa aqui trazendo outras informações lá da capital federal. Vamos ter que ir a um breve intervalo e na volta tem mais Central Manhã aqui. Vamos trazer informações no outro bloco a respeito da nova mesa diretora do Tribunal de Contas do Maranhão. É um instante só.
Estamos apresentando Central Manhã.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.